Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à programação do TV Notícias Agrícolas nessa tarde de sexta-feira, dia 14 de fevereiro, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado os preços, influenciado as cotações, o que a gente pode esperar desse mercado daqui para frente. Quem vai ajudar a gente a entender todo esse cenário é o Rafael Bulaskos, que é analista de inteligência de mercado de milho da Stonex, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Rafael, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui.
Rafael, movimentações positivas para o milho aqui no Brasil, no mercado internacional. Primeiro vencimento ali da B3 passando os R$ 80. O que que tem estimulado essas altas no mercado nesses últimos dias?
Olha, Guilherme, é aquele famoso contexto que já vem ditando o mercado aí desde o começo do ano, que é, assim, temos visto uma produção no ano passado nos Estados Unidos veio um pouco abaixo, assim, né? E agora a gente vem ganhando ainda mais força pensando em riscos maiores para a safra sul-americana. Tanto na Argentina, que a gente tem visto um clima muito ruim, tanto para a safra de soja quanto para a safra de milho no país, quanto no Brasil. Por mais que no Brasil aí a gente tenha ainda uma, né, vá colher uma safra de soja muito boa e a boa parte da safrinha de milho sequer foi plantada ainda, a expectativa de um atraso na colheita de soja que a gente veio observando faz com que o plantio da safrinha fique numa janela menos ideal, assim, fazendo com que alguns agentes já se preparem para esse cenário que pode vir a trazer uma oferta mais impactada aqui no país. Além disso, pensando ainda em mercado internacional, essa semana a gente tem acompanhado muitos movimentos do presidente Trump nos Estados Unidos. Ele veio respondendo, né, veio fazendo novas propostas tarifárias e tal, e nos Estados Unidos isso tem sido visto com bons olhos, justamente porque a gente encontra, o produtor americano pode vir a encontrar um mercado melhor no mercado internacional para manter exportações fortes de milho, o que deve fazer com que a demanda pelo milho norte-americano siga boa, fazendo com que os preços reajam positivamente.
E aí, Rafael, você destacou nesse atraso na colheita da soja, atraso no plantio também da safrinha. Quanto é que a gente consegue apontar desse atraso nesse momento? Quanto é que a gente tem plantado e quanto é que deveria estar plantado ali dentro das médias para esse período?
Olha, Guilherme, de fato, como eu estava comentando, né, a gente tem um atraso. É claro, mas como eu estava comentando com você, a maior parte da safrinha sequer foi plantada, né? Um atraso muito inicial ainda. A gente tem visto um clima que tem ajudado um pouco mais os trabalhos de campo, principalmente no centro-oeste do Brasil aqui. Então a safrinha vem ganhando força. Vamos ver se a gente consegue fechar aí o período de plantio com uma janela boa. Falando de números mesmo, de quanto já foi plantado, a gente está aqui no nosso número da Stonex, que vai ser atualizado hoje, no final da tarde, né? Mas até a última sexta-feira a gente estava com cerca de 24% da área da safrinha já plantada. Para efeito comparativo, no ano passado, nessa mesma semana de referência, a gente tinha cerca de 33% plantado, ou seja, cerca de 9% de diferença, assim, entre um ano e outro. Então, claro, sim, temos um atraso, mas, de novo, é aquilo, o clima tem ajudado, o clima é, né, bem menos chuvoso aí nos últimos dias, e a gente sabe que os trabalhos de campo, uma vez que o clima tá bom, eles seguem e a gente deve ver um andamento muito bom aí no plantio da safrinha agora ao longo dessa semana e da semana que vem.
Se a gente pensar para frente, Rafael, o que que pode entrar aí no radar do mercado? Tem fatores capazes de trazer esses preços para baixo ou essas altas devem permanecer por mais tempo?
Olha, pensando do lado da oferta, vai ser justamente a safrinha brasileira. A safra argentina é já tem sido precificada. Claro que ela ainda pode trazer surpresas, principalmente do lado negativo e tal, mas agora vai ficar muito mais em conta da safrinha brasileira, que vai começar a se desenvolver a partir, então, dos próximos meses. A gente vai ver esse milho entrando na fase de polinização, etc., né, do pendoamento do milho. Isso deve, o clima durante esse período no centro-oeste brasileiro vai ser um ponto de atenção muito importante. Então, do ponto de vista da oferta, vai ser o clima brasileiro dos próximos 45 dias, pelo menos. Além disso, o mercado também já se prepara para receber, a partir do mês de março, os primeiros números de intenções de plantio nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos começam a plantar no verão do hemisfério norte, ou seja, ali para maio eles já começam a preparar algumas áreas para plantar. E assim, a gente tem visto um preço muito mais competitivo para o milho do que para a soja, uns fundamentos muito mais fortes do que o milho para a soja. E a gente já espera, então, que haja uma substituição de algumas áreas de soja que devem plantar milho, então, agora em 2025. Isso também, dependendo de como vier esses números de intenções de plantio, isso também pode vir a movimentar bastante o mercado. Agora, pensando do lado da demanda, a gente vai ver principalmente, enfim, as exportações, principalmente dos Estados Unidos, vão ver se continuam bem, e principalmente se a gente vai ver os efeitos da política tarifária do Donald Trump, se elas vão ter algum efeito sobre o comércio internacional de commodities. Até agora, enfim, Donald Trump não é presidente nem há um mês completo ainda, a gente não viu grandes movimentações envolvendo principalmente o mercado de commodities. Claro, tiveram problemas com commodities energéticas, com a China, aço, alumínio, etc. Mas falando de grãos especificamente, a gente ainda não viu muita coisa. Isso pode ser um ponto de atenção aí nas próximas semanas.
E Rafael, para a gente encerrar olhando também para esse ponto de demanda aqui no Brasil, quais que são as expectativas para esse ano, para a demanda interna, para as exportações? A gente pode esperar demanda aquecida aqui para o milho brasileiro também?
Olha, claro, a nossa demanda ela tem sido crescente ano após ano. O que vem impulsionando a demanda por milho aqui no mercado doméstico é principalmente uma expansão do setor de etanol de milho. Então, sim, a gente vai continuar vendo uma demanda forte. O setor de, né, setor de alimentação animal também, que é historicamente o setor que mais consome milho no Brasil, também deve manter uma relativa normalidade. Aqui na Stonex, a gente espera que na safra 2024-2025, o Brasil consuma cerca de 2,5 milhões de toneladas a mais do que a gente consumiu na safra passada. Então a demanda seguirá crescente e, pensando em exportação, vai ser a variável de ajuste. Assim, se sobrar milho, se a gente tiver uma safra muito boa, como a gente espera que, uma safra, né, dentro da média, como a gente espera que seja, né, com a gente aqui na Stonex estimando uma safra total, somando primeira, segunda e terceira safra, em 146 milhões de toneladas, a gente deve ver um volume de exportações relativamente bom, relativamente satisfatório, mas, claro, isso vai depender se a gente vai conseguir colher todo esse volume mesmo ao longo do ano, né? Esse vai ser o grande ponto de atenção.
Rafael, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade.
Bom, eu que agradeço, Guilherme. Muito obrigado aí pela oportunidade. Qualquer coisa podem entrar em contato comigo, rafael.bulascoski@stonex.com, pelo e-mail, e estou à disposição aí, sempre que precisar conversar sobre o mercado, tamo aí.
Rafael, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima.
Certeza, abraço.
Esse é o Rafael Bulaskoski, analista de inteligência de mercado de milho da Stonex, conversou com a gente para mostrar um pouquinho esse cenário de fortalecimento, de sustentação para os preços do milho aqui no mercado brasileiro e também no cenário internacional. Rafael destacando um movimento bastante, com um olhar bastante voltado para as atividades em campo aqui no Brasil, atraso na colheita da soja, também atraso no plantio do milho. Até a última sexta-feira, números da Stonex, 24% da segunda safra semeada, quando no mesmo período da safra anterior já eram 33%, então 9 pontos percentuais a menos de plantio até a última semana para a segunda safra brasileira. Esse atraso tem causado impactos, os preços têm subido nos últimos dias, inclusive passando do patamar de R$ 80 lá na Bolsa Brasileira B3 nos primeiros vencimentos. E aí, olhando para frente, o Rafael destaca que esse clima de plantio e de desenvolvimento para a safrinha brasileira deve seguir mandando nos rumos do mercado daqui para frente. Outro ponto de bastante atenção é que a partir de março começam as primeiras estimativas de intenção de plantio da safra dos Estados Unidos, com uma ideia, um potencial maior para o milho com relação à soja. E aí, esse potencial aumento de área plantada com milho lá nos Estados Unidos pode trazer alguma movimentação para o mercado a partir do momento que esses números começarem a ser divulgados pelo USDA, mas por enquanto um cenário de bastante sustentação para os preços do milho, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, bastante fundamentados nesses estoques muito curtos e nessa expectativa mais complicada de desenvolvimento para a safra, pelo menos neste momento. Antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Vamos começar pela Bolsa de Chicago, a CBOT. Você vai ver os números aí na tela, movimentações positivas para aquela primeira parte dos vencimentos. Contrato março 25 sobe 2,50 pontos, é cotado a 4 dólares e 96 centes o bushel. Maio 25 vale 5 dólares e 8 centes o bushel, elevação de 2,50 pontos. Julho 25 vale 5 dólares e 10 centes o bushel, alta de 1,75 pontos, enquanto setembro 25 recua 0,50 pontos, sendo cotado a 4 dólares e 74 centes o bushel. Agora a Bolsa Brasileira B3, com movimentações positivas, passando dos R$ 80 no vencimento março, como o Rafael destacou e explicou aqui para a gente. Março 25 sobe 1,22%, é cotado a R$ 80,74 a saca. Maio 25 vale R$ 77,25 a saca, elevação de 0,65%. E o julho 25 vale R$ 73 a saca, com alta de 0,21%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a programação do TVNA volta daqui a pouquinho Intercarla Mendes com o fechamento do mercado da soja para você acompanhar aqui ao vivo nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Eu sou Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais programação ao vivo para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.